no futuro, quem sabe, né? Como eu sempre falo, o mundo da bola dá voltas e a gente tem que tomar essas decisões sempre da melhor forma possível.
Então tá aí as palavras do diretor Borges Neto falando a respeito ali, para ver se muda o brilho ali dos jogadores, para ver se tem uma alavancada ainda nessa reta final de Série D, que tá complicada, tá muito difícil a vida aí do Leão Dourado. Agora a gente vai mudar de ficha aqui, vamos falar de jogos escolares, até porque no último final de semana ocorreu as seletivas aí regionais dos jogos, teve em Caracaraí, em Mucajaí, é feito em conjunto ali as escolas de Mucajaí juntamente com Iracema para decidir quem serão as representantes na fase final, na fase que vem para a capital dos jogos escolares, né? Esse que será o 53ª edição dos jogos escolares de Roraima, que acontece em julho, né? Então as seletivas aí regionais ocorrendo. E estivemos acompanhando o futsal, tanto feminino quanto masculino, em Mucajaí. E a gente vai ouvir agora os jogadores, os professores aí que carimbaram o passaporte para virem para a fase final em Boa Vista.
O município de Iracema, nessa seletiva, em busca dessa participação na fase final, que é na nossa capital, e saíram aí com mais uma vitória.
Graças a Deus, mais uma vitória. Tivemos aqui ontem também, foi um jogo emocionante, e hoje pela manhã tivemos a graça de sair com mais uma vitória. E o mais importante, a experiência desse menino junto ao esporte, que gera amplos aspectos que trazem melhorias para a vida desses jovens. Então a gente fica muito importante, a gente fica muito feliz de chegar aqui e conseguir fazer um bom trabalho e dar essa experiência para ele. Agradecemos a toda a organização dos Jogos Escolares, está muito bom, tanto a recepção quanto a organização em todos os aspectos. A gente agradece demais.
Eu estou muito contente. A gente vinha de derrota no jogo passado. O infantil ganhou, faltava só a gente dar esperança para Dom Pedro II e que a gente conseguiu essa vitória com muita garra. A gente ganhou, fiz o meu gol, estou muito feliz e a gente, com fé em Deus, a gente passa nessa classificatória.
Machucado, piorou um pouco mais aí no decorrer dessa partida pela sua seletiva.
A vitória não veio como esperado, nós que estava um pouco rodado dentro de quadra, mas não, graças a Deus nós passamos em primeiro lugar da nossa tabela. Levamos só um gol, machuquei, mas graças a Deus todo mundo está bem, ninguém está muito ruim, e eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de estar jogando os Jogos Escolares de Roraima e um bora para cima, daqui a pouco tem final.
O município de Mucajaí nessa fase final dos Jogos Escolares.
Exatamente, é porque, que nem eu falo com meus alunos, né? O Jogos Escolares ele não é só competição, ele tem a parte social, né? E daí muitas das vezes os alunos nunca saíram da Vila Piaú, né? Então aqui tem a oportunidade de vir para a sede, né? E se classificando aqui na regional, vai para a final lá em Boa Vista. Então é uma oportunidade de ir para que eles tenham, né? A maioria deles são de vicinais, né? Então os Jogos Escolares então, não é só competição, mas também o social.
Então tá aí o professor Aleph Costa aí de Iracema, da escola Dom Pedro II, falando ele juntamente com o Arthur Saraiva, o Ala, né? Tava bastante feliz aí a equipe Dom Pedro II, que venceram nessa ocasião aí a escola lá da Piaú, né? A Venceslau Catossi, um abraço aí para toda a turma aí da Piaú, professor John, que faz esse excelente trabalho, incentivando essa turma a se mexer, a praticar o atletismo, o futsal, né, e as demais modalidades. Então, deixo aqui o registro aqui do meu abraço e da importância, né, desses profissionais em educação física, e procurando fazer o melhor aí com essa garotada, né, tanto a turma do Mirim quanto a turma do Infantil. E para você que jogou uns Jogos Escolares, eu pelo menos na minha época não tive oportunidade. No ano que eu disputei, teve só a seletiva, né? Em virtude de falta de verba para isso ou para aquilo, foi um ano que só teve uma seletiva. Mas participar desses momentos assim é riquíssimo. E acompanho hoje ali via as redes sociais, né? Aquela abertura, lembra muito ali o lance dos Jogos Olímpicos, né? Então deve ser incrível para essa turma participar, viu? 17 horas e 53 minutos, Ferreira, tá quase lá, mas daqui a pouquinho você fica aí no comando dela, Jaqueline Amazonas, com o resumão da Folha, hein, trazendo o que tem de melhor de notícia aí, música boa, falar MP boa a partir das 19 horas também, o nosso amigo, 19 horas, o nosso amigo Fábio Tarciso aí, trazendo o melhor da MP boa. A dona Ana Paula Silva aqui no chat, vamos fechar a enquete, Herreira, antes de eu ler aqui a dona Ana Paula. Então o pessoal está bem moderado, está bem complacente, se fossem managers, manteriam um dos auxiliares ali, o Madison Lima, e não gastariam grana trazendo um técnico aí para essa reta final aí de temporada pro Leão Dourado, né? Pouparia então. Então venceu ali o Madison Lima, não traria outro técnico, 100% de aproveitamento, todo mundo aí, na unanimidade aí do professor Madison, né? Então é isso, Folha Esporte que veio para Ayrton Veículos Multimarcas, confiança e qualidade sobre quatro rodas, lanchonete e açaiteria Rei do Açaí, o rei do seu paladar, daqui a pouquinho, abrindo lá, hein? A partir das 18h30, você pode ir lá pertinho ali da Praça Mané Garrincha. E Pet Fashion, amor e cuidado para o seu pet. Alô, Alessandro e Elisa, aquele abraço, hein? Então é isso, Herreira. Vou ficando por aqui, é sempre uma honra e até amanhã, se Deus quiser.
Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima.
Perim, equipamentos industriais, informa a hora certa.
5h55.
Oferecimento Perim Equipamentos Industriais, respeito por você.
Tá querendo comprar um ótimo carro seminovo com procedência, garantia, preço e condições de pagamento que cabem no seu bolso? Então venha para Ayrton Veículos. Aqui você vai encontrar os melhores seminovos com preços que você procura e a garantia de um bom negócio. No Ayrton Automóveis você pode comprar, trocar, vender e financiar. Então o que tá esperando? Passe na nossa loja que fica na Avenida Ataíde Teve, no Caimbé, próximo à Caixa Econômica. Fone 99171-4847.
Atenção, tutores de pets! Seu pet merece muito mais do que estética. Ele merece cuidado com carinho e atenção em cada detalhe. Na Pet Fashion, Centro de Estética Animal, o foco é o bem-estar do seu pet. Com tratamentos especiais para pelagem, conforto e qualidade de vida. Profissionais qualificados, amor pelos animais e um atendimento que faz a diferença. Agende agora mesmo. 95-991-684515. Pet Fashion, Avenida Capitão Júlio Bezerra, 1180C, São Francisco. Pet Fashion, cuidado, carinho e bem-estar para o seu pet.
Lanchonete, restaurante e açaiteria Rei do Açaí, o sabor que conquista você. Temos carne na chapa, cozidão, sanduíches, guaraná natural, sucos. Temos combos deliciosos para todos os gostos. Venha provar essa experiência irresistível. Promoção da casa. Toda quinta, açaí de um litro por apenas R$28,99. Estamos na Avenida Mário Homem de Melo, 5756, Tancredo Neves. Vá agora mesmo ou faça seu pedido no fone 95 99155 73 96, funcionando a partir das 18h30. Rei do Açaí, o rei do seu paladar.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
dinheiro.
Quer economizar dinheiro e ainda contribuir para um futuro mais sustentável? A Ampera Solar tem a solução perfeita para você. Somos especialistas em energia solar e oferecemos projetos personalizados para residências, empresas e indústrias. Estamos localizados na Avenida Glaicon de Paiva, 900 Messejana. Venha nos visitar e conhecer nossos projetos e soluções. Ou fale conosco pelo 959-9177-9422. Ampera Solar, sua economia é a nossa energia.
A seleção da Perim Seminovos está em campo. Olha o lance! Virtus Exclusive 25-26 por 147.900. Partiu pro ataque. XTZ Crosser 150-18-18 por 13.900. É agora! Gol 1.022-23 por 65.900. E fechando o placar, IPVA, transferência e combustível incluso. Corre! Não deixe pros 45 do segundo tempo. Ofertas válidas até 31 de maio. Perim Seminovos. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, tutores de pets. Seu pet merece muito mais do que estética. Ele merece cuidado com carinho e atenção em cada detalhe. Na Pet Fashion, Centro de Estética Animal, o foco é o bem-estar do seu pet. Com tratamentos especiais para pelagem, conforto e qualidade de vida. Profissionais qualificados, amor pelos animais e um atendimento que faz a diferença. Agende agora mesmo. 95-991-68-4515. Pet Fashion, Avenida Capitão Júlio Bezerra 1180C, São Francisco. Pet Fashion. Cuidado, carinho e bem-estar para o seu pet.
É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz:
é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Sebrae Roraima.
Natan Congelados, distribuidor das melhores marcas para panificação. Pães, salgados e doces congelados à pronta entrega, com qualidade e praticidade para o seu dia a dia. Venha nos visitar na Avenida Centenário, número 699, no bairro Centenário. Fale com a gente pelos fones 95991274396 ou 959-9113-8919. Siga no Instagram, Natan Congelados Boa Vista. Natan Congelados, tradição que acompanha o seu crescimento.
Alô Roraima, se é esporte, é na Esporte Companhia. Aqui você encontra tudo o que precisa. Produtos para natação, troféus, medalhas e equipamentos. Ainda tem mais produtos para ginástica rítmica e balé. Qualidade, variedade com preço que cabe no seu bolso. Estamos localizados na Avenida Sebastião Diniz, 735 Centro. Ou chama no WhatsApp 959-9901-0461 e garanta já o seu produto. Nosso Instagram, @esportecia123, Esporte e Companhia, a loja de esporte mais completa de Roraima.
Você está pronto para impulsionar sua carreira? Conheça o IEL Roraima, sua porta de entrada para o sucesso profissional. Com estágios, cursos especializados e conexões com as melhores empresas do estado, o IEL Roraima vai te preparar para os desafios do mercado de trabalho. Invista em você, invista no seu futuro. Ligue agora, 95-3212-3884 ou acesse nosso site www.ielrr.com.br. IEL Roraima, onde o seu sucesso é o nosso compromisso.
A seleção da Perim Seminovos está em campo. Olha o lance. Virtus Exclusive 25-26 por 147.900. Partiu pro ataque. XTZ Crosser 150-18-18 por 13.900. É agora. Gol 1.022-23 por 65.900. E fechando o placar, IPVA, transferência e combustível incluso. Corre. Não deixe pros 45 do segundo tempo. Ofertas válidas até 31 de maio. Perim Seminovos. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
É muito bom fazer parte da sua vida. Folha FM 100.3, a rádio das pessoas que amam Roraima. Siga a página da Folha FM no Instagram.
@RádioFolhaBV.
Chegou a hora do seu resumão da Folha. Tudo o que você precisa saber sobre o dia. Notícias, enquetes e os destaques que você não pode perder. Aqui, a informação vem no ponto certo. Resumão da Folha. O seu resumo do dia.
Boa noite, agora são 18 horas e 2 minutos aqui na capital Boa Vista. Está começando mais um Resumão da Folha. Hoje, dia 4 de maio de 2026, aqui pela Melhor do Estado, Folha FM 100.3. Estamos ao vivo para todo o estado de Roraima, Brasil e mundo. E é claro que você pode acompanhar as nossas lives pelas redes sociais. Aproveita, se inscreva, curte, mande a sua sugestão de pauta no número 95 99 115 2155. Vou repetir, 95 99 115 2155. Quero agradecer a sua audiência, você que está em qualquer ponto do estado de Roraima, você que está na estrada sintonizado aqui na Melhor do Estado, Folha FM 100.3, você que está indo para casa, já sintonizou aqui, né, na Melhor, e você que vai entrar no seu plantão às 19 horas. Muito obrigada pela sua audiência. É, às 19 horas você entra, né, também no seu plantão. E aí, claro que a gente fica aqui, né, aguardando a sua participação no 95 99 115 2155. Lembrando que hoje a gente vai ter um entrevistado, o Diego Rodrigues, advogado criminal, né, que vai falar sobre essas prisões aí dos influencers. Vamos ver como é que tá funcionando esse processo. Já já a gente vai conversar com ele, ele vai dar aí vários detalhes para esclarecer quem tem muitas dúvidas, né? A gente recebe muitas mensagens perguntando, então o Diego, ele vem para esclarecer esse assunto, né? E os destaques e assuntos mais comentados do dia, agora no Resumão da Folha, que já está no ar.
Aqui, a informação vem no ponto certo. Resumão da Folha.
Que dia é hoje, Brasil? Hoje é dia 4 de maio, Dia Internacional do Bombeiro e Dia do Trabalhador da Cultura no Brasil. É, hoje é 4 de maio de 2026, segunda-feira, né? Como é que foi essa segunda-feira? Foi tudo tranquilo? Espero que sim. Agora tá começando o Resumão da Folha, com muita informação para você, ouvinte aqui da Melhor do Estado de Roraima.
Resumão da Folha, o seu resumo do dia.
Agora são 18 horas e 4 minutos, eu fico aqui aguardando a sua participação no número 95 99 115 2155. E vamos, né, para a primeira informação do dia, que fala o seguinte: o novo golpe virtual tem preocupado especialistas em segurança digital ao redor do mundo, após comprometer milhares de perfis do Facebook. A ofensiva, né, que já atingiu cerca de 30 mil contas, utiliza uma estratégia sofisticada para enganar usuários e roubar dados de acesso, principalmente de pessoas que administram páginas comerciais na rede social. De acordo com a análise divulgada pela empresa de segurança digital, né, o golpe começa com o envio de e-mails falsos que se passam por comunicações oficiais da Meta, responsável pelo Facebook. As mensagens alertam que a conta da vítima será excluída em até 24 horas, por suspeita, né, de violação de regras, criando um senso de urgência para levar o usuário a agir rapidamente. O e-mail inclui também um link que compromete e permite a verificação da conta. No entanto, ao clicar, a vítima é direcionada para uma página falsa que imita o visual, né, o visual da plataforma oficial, e nesse momento é que ocorre o golpe. Ao inserir login e senha, o usuário entrega seus dados diretamente aos criminosos. Olha, mais um golpe aí, dessa vez no Facebook. Então você, né, a gente vê que a faixa etária ali de quem utiliza o Facebook são pessoas acima de 30 anos, né? Também pessoas acima de 60 anos. Então é importante você ficar em alerta com relação a essa situação. O novo golpe virtual, né, digital, que está acontecendo aqui no Brasil. Então já sabe, se chegar aqui alguma notificação no seu e-mail sobre atualização de dados do Facebook, já sabe, é golpe. Agora são 18 horas e 6 minutos.
Resumão da Folha, o seu resumo do dia.
Profissionais da cultura podem se credenciar para eventos da prefeitura. Só um momentinho, vai mandando a sua mensagem aí, 95-9915-2155, e participe da nossa programação. É, você me diga aí, como é que foi seu final de semana, como é que está sendo seu dia, o que, que você está achando dessas notícias que estão circulando, né, aqui no estado de Roraima, sobre a mudança, né, do governo, sobre as prisões dos influencers aqui no estado. Agora sim, ó, profissionais da área cultural já podem se credenciar para atuar, né, no Boa Vista Junina. Então, você que quer participar do Boa Vista Junina, já saiu o credenciamento, né, pela FETEC. Você já sabe, quem já participa frequentemente desses editais, olha só, o edital foi publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, dia 4 de maio, e estabelece o credenciamento contínuo para pessoas físicas e jurídicas interessadas em integrar o banco de profissionais da Fundação. De acordo com o documento, o objetivo é formar um cadastro para eventual contratação em atividades como festivais, concursos, formações, oficinas, solenidades e demais ações culturais, turísticas e esportivas e instituições realizadas pelo município, incluindo áreas, já te chamo, culturais, rurais, indígenas, né? Então, pode participar, você vai lá no site da folhabv.com.br e aí já faça o seu cadastro, que a gente, né, que você vai ver ali no site da folhabv.com.br, e você já faz seu cadastro, já participa, né? Quando eu falo gente, porque a gente tá aqui no Grupo Folha e você pode fazer a sua inscrição gratuita, tá bom? Então já sabe, né? Quer mais informações? Vai lá na folhabv.com.br.
Resumão da Folha, o seu resumo do dia.
Novo programa amplia políticas de combate à violência contra a mulher. Quem tem mais detalhes é João Barbosa.
Entra em vigor nesta segunda-feira o programa Antes que Aconteça, que prevê a ampliação das políticas de combate à violência contra a mulher no Brasil. Publicado no Diário Oficial, o programa estabelece a atuação conjunta e integrada entre Ministério Público e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além das esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal. Todos em articulação com a comunidade científica, iniciativa privada e membros da sociedade civil. Entre as principais ações estão o aumento do número de salas lilás, instalações nos órgãos de segurança e justiça dedicadas ao atendimento humanizado, escuta e encaminhamento das vítimas de violência. Esses espaços são importantes principalmente em regiões onde não existem DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A presidente da ONG Recomeçar, Rosana Piero Sete, afirma que a ampliação desses espaços representa um avanço na proteção às mulheres.
A efetivação dessas ações que o programa Antes que Aconteça vai implementar, ele vai trazer mais segurança no momento mais fragilizado nesse ciclo de violência. Esses profissionais, eles devem estar não só qualificados para fazer os encaminhamentos, mas também ser preparados psicologicamente para esse atendimento.
O programa prevê ainda a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans, com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuitos em locais de difícil acesso, escolas e comunidades. Além disso, vai promover não apenas cursos de capacitação aos agentes públicos das áreas de saúde, segurança, justiça, educação e assistência social, como também grupos de reflexão e recuperação para agressores. Outra importante medida é a ampliação do total de casas-abrigo, espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente. A iniciativa busca reduzir o número de feminicídios no país Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano passado, 1.568 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Resumão da Folha, o seu resumo do dia.
Agora são 18 horas e 12 minutos, vamos falar de uma denúncia, né? A Folha BV recebeu uma denúncia sobre a suposta falta de tornozeleiras eletrônicas para internos em regime semiaberto harmonizado no sistema prisional de Roraima. Segundo o relato, né, uma advogada aguarda desde o dia 20 de março pela liberação de um cliente por não ter o aparelho disponível. Na manhã de hoje, 4 de maio, a denúncia teria entrado em contato novamente, a denunciante, né, teria entrado em contato novamente com o setor responsável dentro da Secretaria de Cidadania e Justiça, SEJUC, e foi informada novamente que o aparelho estaria em falta. Em nota, a Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Central de Monitoramento de Roraima, informa que notificou a empresa responsável pelo fornecimento e gestão das tornozeleiras eletrônicas, com o objetivo de regularizar os fluxos de disponibilização dos equipamentos, com previsão para regularização nos próximos dias. Os equipamentos disponíveis são distribuídos conforme critérios técnicos e operacionais, né, como prioridade para os casos que exigem monitoramento contínuo, com situações de violência doméstica e familiar, além de reeducandos, unidades prisionais, especialmente nos casos de prisão domiciliar, que visam resguardar direitos fundamentais como o convívio familiar. No caso mencionado, o reeducando cumpre a pena em regime semiaberto, exercendo atividade laboral durante o dia e retornando à unidade prisional no período noturno, situação que segue o fluxo regular do sistema penitenciário. A disponibilização da tornozeleira eletrônica ocorrerá assim que houver a normalização dos fluxos e da quantidade, né, do quantitativo de equipamento. Por fim, destaca-se que a aplicação do monitoramento eletrônico decorrer de decisões judiciais específicas, cabe à central de monitoração apenas cumpri-las dentro da capacidade operacional disponível, reafirmando seu compromisso com a legalidade e adequação da gestão dos recursos.
Resumão da Folha, o seu resumo do dia.
E vamos agora para esse caso de polícia. Olha só, motorista embriagado é preso após perder o controle de carro e atropelar pedestre lá no bairro Aparecida. Identificado como KMS, de 46 anos, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e atropelar uma mulher de 43 anos na rua José Bonifácio, no bairro Aparecida, neste final de semana. Uma testemunha que mora em frente ao local relatou aos policiais do 1º Batalhão que o acordou, né, com o barulho do impacto. Ao sair, encontrou Fátima FVR pedindo socorro e afirmando ter sido atingida por um veículo, né? É uma Montana. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e no local foram constatadas marcas de frenagem e danos no automóvel. De acordo com o relato da testemunha sobre a dinâmica do acidente, o carro trafegava pela Avenida Santos Dumont, sentido Parque Noá, já com um dos pneus danificados. Ao acessar a rua José Bonifácio, o motorista teria perdido o controle da direção, colidido com uma árvore e, na sequência, atropelado a mulher. A vítima sofreu inchaço no rosto, escoriações pelo corpo e ela recusou o atendimento do SAMU e foi levada ao hospital por familiares. Agentes do DETRAN, né, realizaram o teste do bafômetro, que acusou o índice de 0,81, o valor considerado é de 0,74, confirmando o crime de trânsito. Dentro do veículo foi encontrada uma lata de cerveja. O motorista foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais. Agora são 18 horas e 16 minutos, a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, a gente já começa, né, a entrevista com o advogado criminal Diego Rodrigues. Então não saia daí, muitas informações, a gente vai falar principalmente sobre a prisão dos influencers aqui do estado de Roraima, né? Tirar algumas dúvidas, ele vai explicar bem direitinho para você que sempre, né, pergunta aqui pra gente sobre essas situações, dessas prisões, mas daqui a pouco a gente vai esclarecer tudo para vocês, eu não, né? O advogado criminal Diego Rodrigues, não sai daí.
Você está ouvindo o Resumão da Folha, o seu resumo do dia na 100.3. A rádio que fala com você, Folha FM.
Na plataforma InDrive, cada corrida é do seu jeito. Escolha o preço e o seu motorista parceiro. Todos verificados, InDrive, justo é escolher. O InDrive é um aplicativo de intermediação de corridas, onde todos os usuários acordam um valor e meio de pagamento.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
A seleção da Perim Seminovos tá em campo. Olha o lance. Virtus Exclusive 25-26 por 147.900. Partiu pro ataque. XTZ Crosser 150-18-18 por 13.900. É agora. Gol 1.022-23 por 65.900. E fechando o placar, IPVA, transferência e combustível incluso. Corre. Não deixe pros 45 do segundo tempo. Ofertas válidas até 31 de maio, Perim Seminovos. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
O governo do Brasil trabalha pelo povo de Roraima. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O Linhão de Tucuruí trouxe segurança energética. O Hospital Geral de Roraima e o Universitário serão ampliados. E pelos rios, cabos de fibra ótica vão levar internet rápida. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo de Roraima, do lado do povo brasileiro.
A seleção da Perim Seminovos tá em campo. Olha o lance. Virtus Exclusive 25-26 por 147.900. Partiu pro ataque. XTZ Crosser 150-18-18 por 13.900. É agora. Gol 1.022-23 por 65.900. E fechando o placar, IPVA, transferência e combustível incluso. Corre. Não deixe pros 45 do segundo tempo. Ofertas válidas até 31 de maio. Perim Seminovos. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Você está pronto para impulsionar sua carreira? Conheça o IEL Roraima, sua porta de entrada para o sucesso profissional. Com estágios, cursos especializados e conexões com as melhores empresas do estado, o IEL Roraima vai te preparar para os desafios do mercado de trabalho. Invista em você, invista no seu futuro. Ligue agora, 95-3212-3884 ou acesse nosso site www.ielrr.com.br. IEL Roraima, onde o seu sucesso é o nosso compromisso.
Alô, Roraima! Se é esporte, é na Esporte Companhia. Aqui você encontra tudo o que precisa. Produtos para natação, troféus, medalhas e equipamentos. Ainda tem mais produtos para ginástica rítmica e balé. Qualidade, variedade com preço que cabe no seu bolso. Estamos localizados na Avenida Sebastião Diniz, 735 Centro. Ou chama no WhatsApp 959-9901-0461 e garanta já o seu produto. Nosso Instagram, @ Esportecia 123, Esporte e Companhia, a loja de esporte mais completa de Roraima.
Natan Congelados, distribuidor das melhores marcas para panificação. Pães, salgados e doces congelados à pronta entrega, com qualidade e praticidade para o seu dia a dia. Venha nos visitar na Avenida Centenário, número 699, no bairro Centenário. Fale com a gente pelos fones 95991274396 ou 95991138919. Siga no Instagram Natan Congelados Boa Vista. Natan Congelados, tradição que acompanha o seu crescimento.
A rádio que fala com você, Folha FM. Você está ouvindo o Resumão da Folha, o seu resumo do dia na 100.3.
Voltamos com o resumão da Folha, agora são 18 horas e 21 minutos. A gente tem o prazer de receber o advogado criminal Diego Rodrigues. Eu falo, né, que é um dos melhores do estado de Roraima. Tem a esposa dele também, a Pâmela Oliveira, que é uma das melhores. Famílias e Sucessões é com ela. Pensa num casal top de trabalhar. É, eu sempre falo assim, o Diego, quando tem assim as reportagens, a gente já procura o Diego, porque o Diego entende do negócio. Não só aqui no estado de Roraima, o Diego também, né, vai aí em outras sessões fora do estado e assumiu o papel aí de advogado criminal. Boa noite, Diego. Prazer ter você aqui no Resumão pela primeira vez, né?
Boa noite, Jack. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui na qualidade de radialista, né? É. Fico muito feliz para tratar sobre esse assunto, sobre medidas cautelares. É um assunto que a gente domina, um assunto que a gente conhece. É, falando especificamente sobre esse processo que tramitou, está tramitando na Justiça Criminal aqui do Estado.
Então, lá, a gente vai conversar hoje, gente, falando sobre os influencers, né, aqui do Estado de Roraima. É, Diego, muitas dúvidas, né, os ouvintes mandam para a gente nas redes sociais, mandam por mensagem, para saber como é que funciona esse processo. Eles foram presos, né, em uma operação, você fez parte de uma, né, apreensão, busca e apreensão. Como é que funciona esse fato?
É, primeiramente, boa noite a todos novamente. É, esse é um processo delicado, já que nós estamos tratando de crime de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e econômica, e, salvo engano, tem um crime de crime contra o consumidor. É, são crimes que não são de violência contra a pessoa, mas são crimes complexos, ao ponto de vista para o acusado provar para a justiça, né? Estamos falando ali de movimentações financeiras, algum envolvimento ali com informações trazidas ali pela Receita, os RIFs que chamam, e são informações que levaram a polícia a interpretar que ali há uma lavagem, um suposto crime de lavagem de dinheiro e alguns outros determinados crimes. Eu falo que tomar muito cuidado, porque o crime de lavagem não se prova só falando, né? A gente tem que ter um trabalho técnico. É, o advogado tem que se debruçar bastante, não somente o advogado criminalista, você tem que ter uma atuação em outras áreas, né? Cito o ramo do tributário, o ramo do... um advogado voltado também para crimes contra a ordem econômica e financeira, para lhe auxiliar, lhe ajudar na prova, vamos dizer assim, para provar para a justiça que você não cometeu o crime pelo qual você está sendo acusado ali. Houve uma investigação, até o presente momento, com base no princípio da inocência, não podemos condenar ninguém, não pode haver pré-julgamento de ninguém. Eu sei que rede social condena e também, ao mesmo tempo, absorve, né, as pessoas, mas ter calma, né? A gente não pode aqui fazer nenhum tipo de pré-julgamento, não vou fazer e não sugiro não fazerem, porque, na verdade, a gente, a título de exemplo, nós temos o caso da doutora Deolane, que aconteceu aquela situação e depois o processo foi anulado, não sei se vocês têm conhecimento sobre isso. Então, assim, é um processo delicado. É, algumas pessoas foram soltas, não, convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, porque continua sendo prisão ainda, não é uma medida cautelar que a justiça, o Tribunal de Justiça entendeu, considerando que essas pessoas, no caso das mulheres, possuem filhos, né, filhos menores de 12 anos, e corretamente a decisão do TJ em converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. Corretamente uma decisão também do STJ, porque não precisa mais provar a necessidade. Basta a mulher ter o filho e por si só já é o suficiente para comprovar que o filho necessita da mãe. Isso aí não precisa... A lei exige, inclusive, a lei não exige isso, que você tem que comprovar a necessidade. A lei exige para o homem. Quando você é homem e tem filho menor de 12 anos, e o homem ele é o único pai, é a única pessoa que... nós, homens, temos que comprovar. Mas a mulher não, ela não precisa, ela já é um requisito objetivo. Mas a justiça estadual, em primeiro grau, entendeu que haveria necessidade, é um pensamento da magistrada, do magistrado, que interpretou essa decisão, mas o TJ corretamente interpretou em favor das mães, né, em favor das acusadas, das investigadas, uma vez que não tem denúncia ainda, não tem nenhuma formalização ainda concreta de que, de fato, não houve nenhum indiciamento ainda, já que eles estão sendo investigados ainda, não há nada definitivo. Em relação a outro rapaz, eu não quero citar nomes, mas possivelmente em razão de doença, né, doença grave, que também o Estado, comprovando que o assistente, ou seja, o Estado não tem condições de dar assistência para aquela pessoa, o TJ agiu corretamente também ao converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. Lembrando que é uma medida cautelar. Né? O que, que são medidas cautelares? Já que medidas cautelares chamam-se medidas cautelares diversas da prisão. É, porque a prisão preventiva já é um status, assim, já é o último estágio da medida cautelar. A prisão é uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal. Né? Por mais que a gente não aceite, mas a prisão preventiva ela é condicional e ela tem previsão no CPP.
Eu queria te perguntar essa das cautelares, porque muitos deles saíram e postaram em Instagram reserva. Né? Eu queria saber como é que funciona com relação, porque tem várias medidas cautelares dentro do processo, né?
Sim.
Aí eu queria saber como é que funciona.
O que são as medidas cautelares? São medidas diversas da prisão, ao invés da justiça manter você preso, ela converte a prisão em prisão domiciliar, em outras medidas cautelares, como comparecimento mensal, ou com proibição de se ausentar da comarca, monitoramento eletrônico. Não são medidas, tem uma previsão do 319, mas ela é uma daquelas, não precisa ser todas. Então a justiça entende, havendo um respeito ao princípio da necessidade e adequação para aquele caso, porque existe situação que não tem necessidade. Então, no caso específico, como há investigação ainda, é necessário que o uso de monitoramento eletrônico, por exemplo, um caso de prisão domiciliar, para comprovar que eles estão cumprindo a prisão domiciliar, a única prova que tem é o monitoramento. Então, como é que o Estado comprova? Através do monitoramento. É proibição de ter contato com os demais investigados. Isso é uma medida cautelar também, para evitar a investigação, uma vez que nós estamos tratando...
Mas pode receber visita?
Pode, assim, não, isso normal. Tem que constar... Tranquilo. Isso deve constar na decisão. Não é comum proibição de visitas em casa. Não tem esse...
Só o que... do Bolsonaro.
Do Bolsonaro, é porque já era uma prisão domiciliar, como é um político, e ali ele pode ser usado ali para trabalhar de forma política, talvez o Alexandre Moraes pensou por esse lado. Mas especificamente nesse caso, como está no início, no caso do Bolsonaro, já é uma condenação transitada em julgado. É, né? Um outro aspecto, é uma questão de doença, é uma questão de trânsito em julgado. Então ele está cumprindo ali, já é uma prisão, já é uma prisão. Ali já é um cumprimento de prisão. E não há de se falar mais inocência, ele é determinado cumprimento de prisão. E no caso das meninas, existe a justiça. Decretou as medidas cautelares, monitoramento eletrônico, não ter acesso aos demais investigados, proibição de ter uso de rede social, tudo isso é proibido. Isso eu acredito que deve ter outras medidas, mas eu posso falar assim que isso todos nós, o povo está sabendo, vamos dizer assim, uhum. Que já está na internet. Uhum. E, então foi aplicado essas medidas, se houver descumprimento já, o que pode acontecer? Pode vir um novo mandado de prisão preventiva. Uhum. Vou lhe dar um exemplo do caso da Deolane. Uhum. A Deolane, ela estava proibida de conceder entrevistas, e na primeira coisa que ela fez assim que saiu da cadeia foi pro Instagram, ou, salvo engano, deu uma entrevista, algo nesse sentido.
Na porta do presídio.
E alguém postou, entrevistou, né? E postou. A juíza interpretou que aquilo era uma afronta à justiça, e na mesma hora que ela foi colocar a tornozeleira eletrônica, ela já foi presa novamente, presa preventivamente. Então, é só um exemplo que as medidas cautelares, elas são importantes para o processo.
Precisam ser cumpridas.
Né? E precisam ser cumpridas porque é uma determinação do juiz. Você não pode cumprir uma decisão judicial. Você pode não querer, mas você tem que cumprir.
Né? E me diz uma coisa, quando chega, qual é a parte que chega no Ministério Público que o Ministério Público denuncia? Como é que funciona?
Vamos lá. Encerrou a investigação, né, o delegado, ele finaliza, relatou, ele indicia todo mundo nos crimes pelos quais estão sendo investigados. Lavagem, crime contra a ordem econômica, crime contra o consumidor e outro crime. Após esse relatório, ele encaminha-se para o Ministério Público. O Ministério Público, analisando a documentação, analisando o que já foi produzido lá, tanto pela acusação, ou melhor, quanto pela polícia, que é o órgão responsável para, que a gente chama de polícia judiciária, que é o órgão que investiga, ele que tem competência, Polícia Civil ou Polícia Federal, para investigar crimes. Não pode ser a Polícia Militar, por exemplo, não pode ser a Guarda Municipal, cada um na sua competência. E uma vez finalizado esse inquérito, o Ministério Público analisa e aí observa se ele concorda ou não com o parecer do delegado. Não necessariamente ele pode seguir o que está no relatório. Não pode, não precisa nem... Assim, ele, ali é só um termômetro ali, como se fosse um local assim para ele se basear. Não necessariamente que
fazer
o
Ministério... a mesma coisa.
Tem que fazer a mesma coisa. Existem casos em que o Ministério Público é contra o parecer da polícia, acrescenta outros crimes ou até mesmo nem denuncia e especifica por que não está denunciando. Porque não vislumbrou indícios mínimos de autoria e materialidade. Então, assim, acontece bastante de pessoas serem presas no início do processo e nem sequer serem denunciadas. Por isso que eu tenho o maior cuidado, já que, e por isso que eu parabenizo a Folha pela responsabilidade que sempre tem de postar, de sempre de ter esse cuidado de não condenar antes. Né? É claro, existe uma existe uma notícia, até a forma que vocês colocam, vocês, ó, investigado ou investigada, isso, uhum. Isso para quem conhece, isso é muito bom, porque ó, realmente está certo. Não tem condenação ainda, não pode, a gente tem que respeitar. Acontece muito do início ser uma coisa, no final ser outra, a pessoa não tem envolvimento nenhum com aquilo. Então, assim, repito, lavagem de dinheiro, fala aí para os colegas advogados que estão militando nesse processo. Que tem que ter muito cuidado, né? A gente, às vezes,
tem que entender de fato,
e não, não queira, assim, saber tudo, porque você tem que ter uma base experimental com outros colegas que atuam nessa seara. Lavagem de dinheiro, tem que ter um conhecimento técnico sobre lavagem de dinheiro. Não adianta você só ver o que está ali no livro, o conceito de lavagem de dinheiro, que você vai acabar condenando seu cliente. Nós estamos falando aqui de um processo, de uma operação, né, de um processo complexo que a polícia trabalhou, se debruçou, se deslumbrou ali muito e até então está com aquele entendimento. Agora você, advogado, tem que fazer o tal do milagre, né? Mas é importante essa parceria com outros ramos aí do direito, que vai ajudar bastante na defesa do seu constituinte, na defesa do seu cliente. E no final, o que a gente se busca é a verdade, né? Eu sempre digo, uhum. A gente está buscando a verdade, se de fato, né? Se não cometeram, provando através de um trabalho técnico, bem, bem técnico mesmo. Né? Costumo dizer que a polícia ela tem um tempo enorme para investigar e quando chega na mão do advogado, a gente só tem ali 10 dias para fazer a defesa. Eu sempre peço, nas minhas defesas, eu sempre peço que haja essa balança para os dois lados. Né? Não somente para a acusação, mas também para a defesa. Se a acusação teve 6 meses... para investigar, para fazer oferecer a denúncia, a defesa também teria que ter o mesmo prazo. Né? O princípio que a gente chama de paridade de armas, tanto para acusação quanto para defesa.
Que um dos advogados que a gente entrou em contato falava sempre assim, a gente não conseguiu pegar nos autos.
Acontece muito.
Não, a gente não conseguiu, então a gente não tem como falar muita coisa.
Uhum. Olha, Jaque, acontece isso demais, né? Essa é uma briga que eu tenho, não só eu, mas todos os advogados criminalistas, quando tem a operação... quando ainda está a polícia ainda está ainda fazendo algumas buscas ou ainda não terminou o trabalho, ainda tem outros alvos ainda a serem cumpridos, aí existe essa demora na habilitação do advogado. Mas com o tempo, o advogado ali trabalhando e até a justiça ali, ela vai conceder sim e posteriormente você vai ter acesso integral ao processo e aí você vai trabalhar. E realmente no começo fica muito difícil da gente dar uma informação logo, porque a gente é pego de surpresa também. Tudo, uhum. Tudo é muito novo ali. Tudo. Poxa, imagina, de um lado, uma hora essa pessoa estava ali dando informações e na outra hora ela está presa. Então, que susto, né? Todos nós ficamos assustados.
Agora me diz uma coisa, elas foram, né, prisão domiciliar. Alguns deles, eu acho que todos saíram, né? Eu acho que todos saíram.
Em prisão domiciliar. Ninguém está solto ainda até o presente momento. Ninguém foi revogado da prisão preventiva.
Mas eles podem voltar para a cadeia?
Olha, só se descumprirem, tá? Se descumprirem, né? Se tem um novo pedido em relação a esse mesmo caso, no juiz da justiça não concede. Né? Porque o principal já ocorreu, que foi a restrição da liberdade, a constrição da liberdade, que tirando a vida, talvez é o nosso maior patrimônio, é a liberdade. Uhum. Né? Tirando o direito à vida. E ali ela já fez de tudo, já constrangeu a liberdade dela total, né? Então, eu acredito que não, só se houver um descumprimento. Vou dar um exemplo. Se porventura proibir o uso de rede social, e aí o camarada vai lá, ou a camarada vai lá e usa a rede social para explicar, e ela está descumprindo uma decisão judicial.
E se segundos usarem?
Corre o risco, né? Se a pessoa tiver conhecimento... de que aquele vídeo foi divulgado, que ia ser divulgado, ela corre risco sim de voltar ou no mínimo de se explicar para a justiça, porque se a justiça, o Ministério Público pode pedir, mas também pode pedir uma audiência de justificação para você justificar o que foi que aconteceu naquele vídeo. você tinha conhecimento ou não tem, tem participação sua. Então, assim, se a justiça foge desse lado, ela pode se marcar onde, mas as outras vezes não tem a chance, já é decretada a prisão. Então, assim, não pode discutir. Viu que tem medidas cautelares, cara, cumpre. É. Cumpre, meu amigo, porque senão tu vai ter problemas aí.
A pessoa já foi presa por aquilo, aí vai descumprir, aí o negócio fica...
Eu peguei um caso que interessante, que a pessoa não era inocente, acabou que ela foi presa preventivamente, acabou que ela descumpriu algumas medidas cautelares, foi presa, voltou novamente, e no final ela não foi nem denunciada. Então, assim, eu tenho isso na minha cabeça, assim, que... Mas eu sempre falava ali, mas tu tem que cumprir, não pode, assim. E só falava no processo dele por conta desse cumprimento. Fora isso, não tinha mais nada. Tinha mais nada, que era uma operação também, né? Uhum. Nessa operação, gente, você é uma pesca predatória. Você, o que sai prendendo todo mundo, às vezes, tem gente que nem merece estar ali. Né? Não estou falando especificamente sobre essa operação, mas na grande maioria, nem merecia estar ali. Né? Está ali porque... Enfim, tava no bolo ali, na hora errada, no lugar errado. Entendeu? Mas, enfim, é isso. Eu acho que as medidas foram criadas em 2011, tá? Para substituir a prisão preventiva, com o objetivo de tirar essa questão da prisão e colocar a possibilidade de as pessoas responder o processo de liberdade, desde que não fuja, desde que fique sempre aparecendo para a justiça. Olha, justiça, eu estou aqui, entendeu? Eu sou inocente.
E me diz uma coisa, tá? São presos em domicílio. Eles vão ser julgados mesmo lá em domicílio? Se chegar o julgamento, aí tiver que voltar e volta?
Não. Aí é que tá. Para mim, é o processo, salvo se a justiça liberar, pode acontecer, de revogar a prisão mesmo. Revogar por outros fatores, revogar porque não restou comprovado, revogar porque não há mais necessidade, revogar porque a pessoa não teve participação, enfim. Se houver uma condenação, ou se houver uma absolvição, revogou a prisão, ok. Revogou a prisão preventiva, revogou a prisão domiciliar. Então, a pessoa pode, de boa, ficar respondendo o processo de liberdade. Mas se houver uma condenação de outras instâncias, aí transitou em julgado, e a pessoa ainda estiver em prisão domiciliar, aí a pessoa vai para a unidade prisional mesmo, tá? E aí é outro aspecto, outro estudo, já vamos tratar de execução penal, e aí tem que analisar isso, já é uma coisa já... Eu acredito que não vai chegar, eu acredito que essas operações, a gente, no meio do processo ali, a gente já começa, o advogado, a defesa já começa a trabalhar bastante, já começa a olhar um outro olhar, já começa a ter explicação sobre aquele movimento, aquela movimentação financeira, já explicou por que transferiu dinheiro para terceiro, para quarto, para quinto. Então, assim, já vai haver um outro lado da história, né? E aí pode haver uma mudança, e no final do processo, alguns daqueles que foram indiciados sejam absolvidos também. Agora, é uma operação, é a primeira operação do Estado sobre esse assunto. Uhum. Eu não duvido, nem estou aqui torcendo para que hajam outras, mas meio que o próprio delegado na entrevista falou que pode haver outras operações após a apreensão
primeira
desses...
fase, né?
Já vai ter, porque foi apreendido alguns celulares, então não sei qual a cabeça da polícia nesse sentido, se vai continuar, pelo que eu entendi, vai continuar as investigações para ter outros alvos, né? Então, é o que a gente aguarda e não torce. Mas, infelizmente, a polícia foi criada para investigar, né? A polícia está aí, tem uma prisão constitucional, então eles estão trabalhando, né? E está fazendo seu papel previsto na Constituição.
Me diz uma coisa, Diego. Quanto tempo a pessoa pode ficar em prisão domiciliar? Tem algum tempo?
Olha, no caso das meninas, das mulheres que têm filhos menores, é até 12 anos de idade. Vamos imaginar que uma delas, amanhã o filho completa 13 anos. Volta para a prisão. Estou dando um exemplo, porque a lei fala até 12 anos. Criança que seja, mães, né, até o filho, que tenham filhos menores de 12 anos. Completou 12 anos, já perdeu o status, e aí acaba aquele requisito. O único requisito que você tá em prisão domiciliar é por conta da criança. A criança completou 12 anos completos, e aí não tem mais o que fazer, aí tem que, vamos dizer assim, volta para... Parece-me que eu não vi ninguém que tem próximo de 12, eu vi sempre 5, 7, uma coisa assim. Né? Então... É aquela coisa, é um processo no meio da instrução, o juiz pode revogar a prisão por completo, pode conceder a liberdade plena, então, aplicando outras medidas, pode conceder a liberdade provisória, revogar a prisão preventiva, que consequentemente revoga a prisão domiciliar e dá uma liberdade plena para a pessoa, obrigando ela só a comparecimento mensal, que é uma medida cautelar, um comparecimento bimestral, isso aí tudo.
Ser réu primário também ajuda nisso.
Muito, né? Muito. Assim, eu acho que a gente trabalha muito em soltura de pessoas que já foram julgadas ou até mesmo respondem aos processos. Sim, mas quando se trata de uma pessoa primária que nunca respondeu um processo criminal, nem mesmo calúnia, nem difamação, nem nada, o olhar da justiça é diferenciado. Não tenho dúvida disso, né? Então, sempre... Tanto é que eles exigem a certidão criminal. Quando tem uma audiência de custódia, quando está respondendo o processo, aí junta, junta ao CAC, que é a certidão de antecedentes criminais. A pessoa não tem nada, aí a justiça vai fazer uma análise bem diferenciada, né? Não tenho dúvida, para soltá-los.
E tem alguma lei que fala assim, a investigação tem que ser em tantos ou não?
Não,
ou
ela vai... Assim, ela de réus, de pessoas presas, né, existe um prazo para finalizar o inquérito. Como eu vi ali que não tem crime de orcrim, pelo menos eu não consegui, eu não tive acesso a essa informação, a lei exige que em réu preso, né, a lei de réu preso, 10 dias para finalizar o inquérito. Vamos dizer assim, para finalizar a investigação em relação a essas pessoas. E aí, possivelmente, o delegado ele vai pedir prorrogação. Então, ele não vai conseguir finalizar antes. Ele pede uma prorrogação, em resumo, no máximo 30 dias. Para finalizar o inquérito.
Por isso que a prisão preventiva é 30 dias.
A prisão preventiva... Já a prisão preventiva, ela não tem prazo. Ela é por prazo indeterminado. A prisão temporária, legalmente falando, ela já exige um prazo. Eu acho que era mais cabível nesse caso. Eu não vejo prisão preventiva, né? Eu não sei porque eu não conheço o processo também. Mas a prisão temporária, ela serve justamente para você investigar. Eu peço prisão temporária para poder investigar melhor, para eu deixar eles afastados na minha investigação. Ela, vamos dizer assim, ela é muito aceitável, assim, que ela tem um prazo, a polícia investiga, e depois, analisando assim, indícios de materialidade de autoria, aí você pede a prisão preventiva. Eu não sei que nesse caso pediram logo, já foi logo decretada a prisão preventiva. Repito, não sei o processo, não conheço, estou só
dando uma luz aqui para a gente entender
expondo o assunto. Expondo minha opinião, mas a prisão preventiva, já que não tem prazo. Não tem prazo.
Diego, você faz parte da confederação, né?
Eu faço parte.
Qual é o teu papel lá?
Na verdade, eu faço parte da Comissão Nacional do Tribunal do Júri, né? Que eu atuo também em Tribunal do Júri. Então, é uma comissão nacional e faço parte também da Comissão Nacional de Processo Penal. Então, é uma comissão da OAB criada justamente para ajudar, né? Criação de projeto de lei para poder encaminhar para o Congresso, para a gente ali estar auxiliando o Conselho Federal, a OAB, em matérias muito delicadas, que se trata de liberdade, sempre é muito delicada. Então, estamos ali para tentar dar um apoio ali no processo penal, dar um apoio ali nessas questões de... Tudo que for relacionado a cooperar e contribuir com a justiça e com a legalidade, a gente vai estar ali, a OAB vai estar firme e forte, atuando em defesa de liberdade, em defesa da justiça, em defesa dos nossos profissionais que têm o seu direito violado, porque você sabe, o advogado, ele, quando exige uma, ou há uma violação, a OAB fica muito firme nesse ponto, trabalha bastante. Então é nesse ponto que a gente está ali para ajudar o judiciário, né, fazer o melhor trabalho possível. Eu sempre digo, se não há advogado, não há justiça.
Eu quero agradecer a sua participação, Diego. Eu quero que você fale das suas redes sociais. De vez em quando você está ali, né, dando informação para quem quer entender sobre o advogado criminal.
Eu criei minha rede social muito tempo atrás, voltei mais para essa questão de informação. Eu via que o direito penal estava muito distante da sociedade. Né? Às vezes as pessoas julgavam muito, às vezes você estava numa audiência, as pessoas ficavam chateadas com você porque você estava advogando para aquela pessoa. Eu não sou aquela pessoa. O advogado criminalista, ele defende direitos, né? E muitas vezes é confundido. Só que algumas das vezes, quando a justiça é tão grande, a gente acaba vestindo a camisa já, que de verdade. E a gente está ali para tentar. Alguns colegas, né? Alguns juízes me falam, cara, Diego, não leva pro coração esses teus clientes, não sei o quê, porque tu vai adoecer. De fato. A gente está numa causa, a gente veste a camisa e trabalha bastante. Eu tentei humanizar mais, eu tentei levar o direito criminal para as pessoas. As pessoas param de fazer esse julgamento, né? E eu lembro perfeitamente que uma servidora depois me abordou e disse, Diego, muito obrigado pelas tuas informações que tu presta lá, tu me fez mudar. Olha que eu trabalho em tal lugar, em determinado local, e eu tinha uma visão completamente diferente.
As redes sociais vêm justamente para esclarecer, né?
Dá para falar sobre verdade, assim, nada, né, de criar desinformação, né? Então tem minha rede social, Diego Rodrigues B, quem quiser me acompanhar, falar um pouquinho sobre, entender um pouquinho sobre essa matéria de direito criminal, sobre medidas cautelares. Estarei lá falando com o maior prazer para a sociedade.
O Jess perguntou, boa noite, Jaqueline. Pergunta para o advogado quantos já estão soltos em prisão domiciliar. Ele não está em nenhum dos casos, gente. Ele veio só esclarecer, mas eu acho que creio que todos, né, estão em domiciliar.
Eu vi...
acho que só tem um rapaz que não
está. Teve um que está em domiciliar e as mulheres estão em domiciliares.
Acho que tem mais um que é marido de alguém
Não tá preso, que, né? Que ainda está preso, prisão preventiva.
É.
Salvo engano, não tem, pelo que eu vi.
Gente, esse é o Diego Rodrigues, né? Advogado criminal, esposo de Pâmela Oliveira, também advogada de família e sucessões. Ela é maravilhosa. Qualquer dia eu vou trazer ela aqui para falar sobre isso. É, a Pâmela é 10 demais. É. Tá esperando outro bebê.
Outro. Diogo Victor. Vamos lá.
É, vai ser papai aí do terceiro filho, Diego. Diego, agradecer a sua participação. As portas estão abertas sempre aqui para você esclarecer a população, os nossos ouvintes. Tem muita gente ouvindo a gente também, no interior, na capital, qualquer ponto aqui do estado de Roraima.